Bom dia a todos, paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria ler a palavra de Deus com vocês, um texto muito conhecido, que é Atos capítulo 2, e a gente lê a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Texto base para a nossa reflexão, texto bastante conhecido. Eu queria olhar um pouco para essa igreja de Atos capítulo 2, para a gente terminar essa série falando sobre marcas de uma igreja saudável. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Obrigado. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam grandes sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar diante da palavra de Deus. Senhor, a gente te agradece pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a graça que tem nos sustentado até aqui. A gente te agradece por cada irmão, irmã, amigo que hoje está aqui na IAP da Vila de manhã para prestar a Ti o louvor, a gratidão. E nesse momento, Pai, a gente mais uma vez está diante da Sua palavra. Mais uma vez os nossos corações estão diante de Ti, Pai. E eu Te peço, junto com os meus irmãos e irmãs, Senhor, nos fale, nos direcione, nos oriente a respeito dos Seus propósitos eternos. Como seguidores de Jesus, Pai, nada mais importante nas nossas vidas do que viver para Ti, do que viver os Seus propósitos, Senhor. Por isso, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos direcione, nos ensine, nos fale, nos tire da nossa área de conforto, nos faça entender os Seus propósitos eternos para a nossa vida, e que o Senhor nos dê, Senhor, pela graça, o poder do Espírito, para que nós, de fato, sejamos aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Nós intercedemos como igreja, Senhor, colocamos esse tempo e as nossas vidas diante de Ti, pelo santo nome de Jesus, Pai, por Tua graça. Amém. Amém. Bom, só para eu não esquecer, hoje tem um culto de jovens, P180, 5h30, 5h30, 17h30, para eu não esquecer, tá bom? 17h30 a gente tem um tempo aqui que os jovens dirigem nosso culto, nossa celebração. Então, se você puder, estaremos juntos aqui, tá bom? Bom, a gente passou um mês refletindo sobre a palavra de Deus. Um mês refletindo sobre o que é ser uma igreja saudável, o que é ser uma igreja que luta para alinhar o seu caminho, os seus movimentos a partir da vontade e do propósito de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? O meu retorno está muito alto aqui, se vocês puderem baixar um pouquinho, eu agradeço, senão vem. Eu acho que eu estou gritando, entendeu? Bom, e a gente passou esse tempo refletindo sobre marcas de uma igreja saudável, marcas de uma igreja que quer se alinhar a partir do propósito e da vontade de Deus. E eu não sei para você, mas para mim, foi um tempo de refletir sobre a minha espiritualidade. Para mim, foi um tempo de refletir sobre o propósito de Deus para a minha vida e para a minha jornada. Agora eu não estou escutando nada. Vocês estão me escutando ainda? Tá? Não? Não, ninguém está escutando agora. Só uma pausa, porque é ao vivo. E aí, som? Um, dois, três, som. Está ouvindo agora? É, não tem jeito, tem que deixar. Vou ter que gritar comigo mesmo. Mas tá, ficou bom agora. Tá legal. Então, a gente refletiu nesse tempo sobre marcas de uma igreja saudável, ou seja, o que é ser uma comunidade, uma igreja que se alinha a partir da missão de Deus e da vontade de Deus. E como eu disse, para mim foi um tempo intenso de reflexão, de pensar a respeito dos propósitos de Deus para a minha vida, para a minha jornada. E algumas pessoas me disseram isso também, disseram, falaram, olha, eu só queria achar uma igreja para poder cultuar no fim de semana, que acolhesse os meus filhos e a gente ia tocar a vida de boa. Mas aí, de repente, vem essa consciência de que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Uma consciência de que nós não fomos chamados por Deus simplesmente para frequentar um lugar no fim de semana, mas que Deus tem propósitos para as nossas vidas pessoais. E que Deus tem propósitos para cumprir através das nossas vidas, através da nossa jornada, através da nossa transformação. Então, a gente passou um tempo aqui se dedicando a entender qual é esse propósito, esse alvo, essa missão de Deus para a nossa vida e para a nossa jornada. E eu vou dizer, se por acaso você em algum momento se sentiu desconfortável, se o que a gente conversa aqui faz você pensar sobre a sua espiritualidade, sobre o propósito de Deus para a igreja, eu glorifico a Deus por tua vida. Porque foi Jesus que disse que há mais alegria no céu por um ser humano que desperta, que se desperta para essa consciência da necessidade de transformação do que por 99 que estão nas suas áreas de conforto. Então, se de alguma maneira você se sente desconfortável, eu acho que é uma alegria no céu quando nós nos sentimos assim. Bom, diante disso, eu queria fechar essa série falando sobre três questões, que é o ensino, a comunhão e a transformação. Na verdade, é uma maneira de a gente resumir tudo isso que a gente conversou até aqui sobre marcas de uma igreja saudável. Esse texto, ele fala da igreja primitiva. Essa igreja é aquela igreja que surge logo depois de Atos capítulo 2, onde o apóstolo Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, prega o evangelho para aquela multidão e cerca de 3 mil pessoas se arrependem dos seus pecados e decidem então seguir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois desse momento, essa igreja então começa a sua reunião e a sua vida compartilhada. Essa igreja ela não foi perfeita. Ela não foi perfeita. Mas essa igreja viveu o evangelho de forma tão extraordinária, de tão intensa, que ela deixou para a gente muitas lições importantes do que é uma igreja saudável. Uma igreja que se alinha a partir do propósito e da missão de Deus na história. E eu queria olhar para três marcas dessa igreja. Primeiro, a dedicação intensa que eles tinham ao ensino da palavra, ou ao ensino dos apóstolos. Segundo, a comunhão e o amor que existia entre esses irmãos dentro dessa comunidade local. E em terceiro, como esse evangelho foi transformador e impactante na vida pessoal deles. Portanto, a primeira questão que eu queria destacar aqui, como eles se dedicavam intensamente ao ensino dos apóstolos. E no versículo 42, ele destaca justamente isso. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A primeira pergunta que eu faço aqui é, o que é esse ensino dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam para essa igreja? E se a gente pensar, o que os apóstolos tinham para compartilhar era o Antigo Testamento. Essa é a palavra de Deus deles. Agora é óbvio, na profundidade que Jesus deu a palavra, a interpretação do Antigo Testamento, mas o que eles tinham para compartilhar naquele momento era o Antigo Testamento. Isso aqui já traz uma reflexão para a gente, porque mostra que a palavra de Deus ela é útil, de fato, para a transformação da nossa vida desde o Gênesis. Tudo que foi escrito, disse Paulo, foi escrito para o nosso proveito. Ou seja, os 10 mandamentos de Deus, todos os princípios que Deus tem a respeito do homem, da criação do mundo, da formação de famílias, da educação de filhos, do desenvolvimento no mercado de trabalho, a respeito das prioridades do nosso coração, tudo aquilo que Deus tem dito desde o Gênesis, é a palavra de Deus para nós hoje, agora. E eles tinham essa dedicação intensa a esse ensino, a esse conhecimento intenso e profundo da palavra de Deus. O nosso grande desafio nessa geração é pregar essa mesma palavra, revelada desde o Gênesis, de maneira relevante para essa geração. E isso aqui é um grande desafio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca na minha vida achei que eu ia usar um slide para pregar. Porque eu achava que isso era uma blasfêmia. Eu falei, Jesus, como isso vai esfriar o coração dos irmãos? A letra ali. Eu aprendi de outra forma. A gente tem um coração mais fervoroso. Mas, de repente, a gente percebe que a maneira que a gente comunica a mensagem muda. A mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo. Mas o nosso desafio é pregar, ensinar os mesmos princípios e valores eternos de forma relevante para essa geração. E é isso que os apóstolos faziam com toda a dedicação. Agora, por que essa igreja ela era tão dedicada ao ensino? Aliás, quem estava nessa igreja atento ao ensino da palavra de Deus? E tem essa observação, nessa versão, que eu acho importante, porque ele fala que todos nessa comunidade tinham uma intensa dedicação ao conhecimento da palavra de Deus. Percebe? A igreja de Atos, ela não tinha um público da palavra e o outro que não era da palavra. Ela não tinha um grupo na igreja que não gostava de ensino, de escola bíblica, de pregação da palavra. Todos estavam comprometidos com esse conhecimento da palavra de Deus. Todos, crianças, jovens, adultos, pessoas maduras, todos tinham esse compromisso intenso com o conhecimento e desenvolvimento da palavra de Deus. E talvez a gente pergunte, né, por que para esses irmãos a palavra de Deus ela era tão importante? Por que que existia um apego unânime dentro dessa comunidade ao ensino da palavra de Deus? Primeiro, porque a gente vive em todos os tempos um pluralismo teológico. Eu tenho dito isso desde o começo da série. Nós vivemos um tempo de um evangelho que é um cardápio, onde você escolhe uma igreja ao seu gosto. A gente tem um evangelho que se adapta ao cliente, que fala aquilo que a gente quer ouvir, que faz aquilo que a gente quer ouvir. E a gente não tem, por vezes, mais um evangelho que fala de transformação de vida, de mudança, que coloca Cristo no centro da igreja. E é a palavra de Deus que nos mantém dentro do propósito de Deus e não dentro daquilo que é o desejo do nosso coração. E isso aqui é extremamente importante nessa igreja. E isso aqui é importante também nessa igreja. Segundo, porque isso aqui deixa a gente alinhado não àquilo que vem do nosso coração, mas aquilo que vem do coração do Deus Criador dos céus e da terra. Isso é tão importante, porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso coração ele é enganoso. Ele desperta desejos dentro de nós que estão completamente desalinhados ao propósito e à palavra de Deus. Portanto, a primeira questão que a gente coloca aqui é que essa igreja saudável ela tinha um apego intenso à palavra de Deus. O pastor Judas apresentou a nova série de lições, e eu lendo toda a lição essa semana, eu me deparei com um trecho da lição que diz assim: a gente vive um tempo onde muitas pessoas entendem a igreja como um entretenimento de fim de semana. Eu falei, graças a Deus, eu não sou o único que disse isso. Está na lição, vocês vão, não vou falar qual é para não estragar. A lição que nós estudaremos aqui. Muita gente entende a igreja como um clube de fim de semana. Simplesmente um ambiente de vida social. Muita gente que frequenta a igreja nunca olhou para o verdadeiro propósito de Deus para ela, para a sua própria vida pessoal. Muita gente, infelizmente, se relaciona com a igreja de uma maneira superficial. E quando a gente tem a palavra de Deus no centro, é a palavra de Deus que nos mantém conectados com aquilo que é o alvo de Deus para a sua igreja, o alvo de Deus para a sua vida. E esses irmãos nos deixaram esse exemplo. Segundo exemplo que eu coloco aqui dessa igreja primitiva, essa intensa comunhão que existia entre os irmãos. Como eu disse a princípio, a igreja primitiva ela não era perfeita. Às vezes a gente tem essa ideia assim, de que a gente tem que olhar para essa igreja e encontrar todos os exemplos necessários. Não, ela não era perfeita. Ela tinha muitos problemas. É só você ler as cartas, você vai perceber que os apóstolos lutam por essa igreja para trazê-la para o propósito de Deus muitas vezes. E essa igreja acabou cometendo alguns equívocos teológicos. Entre eles, foi achar que Jesus tinha que voltar para aquela geração. Aí o tempo vai passando, e é que esses caras venderam os terrenos, perderam a conta no emprego, e Jesus não volta. Alguns parentes começam a morrer, e começam a surgir questões no coração, o que a gente vai fazer dessa vida? Os apóstolos agora são chamados para poder consolar esses irmãos, orientar esses irmãos, mas apesar desses equívocos, eles deixaram exemplos extraordinários. E além desse exemplo de uma igreja completamente apegada à palavra de Deus, eles falam também sobre a vida compartilhada e a comunhão que existia entre esses irmãos. Primeiro, um coração generoso. A gente sabe que uma das maiores consequências do pecado na vida humana é o egoísmo. Nós pensamos em nós mesmos. E no fundo, no fundo, a gente sempre quer a nossa autorrealização. O máximo que a gente consegue é pensar nos nossos. Né? Nos nossos filhos, nos nossos parentes. Mas o egoísmo é uma das grandes marcas do pecado na vida humana. Mas quando a gente olha para essa igreja, ele fala de pessoas que vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. O milagre do Espírito nessa igreja foi corações, assim como os nossos, duros, egoístas, agora começarem a olhar com sensibilidade para a necessidade de outras pessoas. Uma outra marca dessa igreja aqui, de uma forma intensa, é como eles tinham um relacionamento de intimidade e comunhão entre eles. Como eles, de fato, compartilhavam as lutas da vida. E esse texto mostra para a gente dois ambientes de vida compartilhada. Primeiro, no templo. Eles adoravam juntos no templo. Ou seja, eles tinham esse encontro sistemático, onde eles compartilhavam a palavra de forma pública, onde eles cantavam juntos, onde eles oravam juntos. Esse momento era extremamente importante para eles, assim como é para a gente. Assim como foi para Jesus, que por vezes pregava às multidões. Jesus olhou com sensibilidade para esse momento. Mas há uma outra dimensão de relacionamento nessa igreja. Eles se encontravam no templo, mas eles também se reuniam nos lares, nas casas. E é interessante porque o lar é um lugar de ambiente de intimidade, é um ambiente de intimidade, de comunhão e de vida, de fato, compartilhada. E é interessante porque há uma diferença entre ser uma igreja acolhedora e ser uma igreja receptiva. Eu acho que receptivos nós somos bem. Quando alguém chega numa comunhão como essa, num culto público, num evento, receber bem, dar um abraço, né? Perceber que faltou no sábado passado, eu acho que isso é uma coisa que a gente manda bem. Agora, há uma dimensão de acolhimento dessa igreja. E quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de pessoas que compartilhavam as suas lutas pessoais. A gente fala de pessoas que compartilhavam a intimidade. A gente fala de pessoas que compartilhavam a oração, que doavam do seu tempo a outras pessoas, que aconselhavam, ajudavam, estendiam a mão, andavam de mãos dadas. E sabe onde isso acontece, de fato? Nos lares. Nos lares. É interessante que a maioria dos estudiosos sobre grupos menores, eles dizem que há uma química relacional que acontece quando a gente abre a porta da nossa casa para outras pessoas. E eu vou dizer isso assim de uma forma muito pessoal. E em fevereiro desse ano, a gente começou um grupo de comunhão na casa do irmão Cirilo e da Gilta. A gente não pontuou quem viria, veio quem veio. E a gente não definiu idade, a gente não definiu o público. A gente deixou para quem viesse. E a gente tem pessoas mais jovens e a gente tem pessoas mais maduras. E quarta-feira agora, no último encontro que a gente fez, eu pego férias agora de 15 dias, e a gente marcou ali uma pausa para voltar no dia 17. Mas eu compartilhei com esses irmãos que, entre as pessoas hoje que eu mais tenho intimidade, que mais sabem de mim e que eu mais sei da vida, estão no grupo de comunhão. E esses dias, quarta-feira, eu estava lá na geral, em Cosmópolis, fora de São Paulo, e é longe. E eu falei para a diretoria geral assim, falei, cara, quarta-feira, às 15h, eu vou embora, porque eu tenho um compromisso. Aí, o ruim é que eles vão ver depois o vídeo, né? Vou me entregar aqui. Um abraço para os irmãos, pastor Júnior Mendes. E eu falei para o Júnior, falei, cara, quarta-feira eu vou embora às 15h. Ele falou, não tem como você dormir aí? Não vou dormir, eu vou embora. Eu vou embora. Eu queria vir para o grupo de comunhão. E quando eu estava voltando, eu me achei estranho. Eu falei, Jesus, eu estou com saudade do Adriano. Do Magela. Você está entendendo? Eu falei, sentir saudade do irmão Enio e da irmã Lila é fácil, entendeu? Mas desses caras, eu quero ver esses caras. Eu estou largando a reunião aqui para ir embora por causa dele. Eu falei, ô, Jesus, o que está acontecendo comigo, né? Estou dando uma fraquejada. Mas uma das grandes intensas realidades dessa igreja aqui é o amor, é a vida compartilhada. É o quanto eles estavam conectados uns com os outros, que isso ia além do culto, da igreja, do templo, do evento. Há um ambiente aqui de vida, de fato, que se aproxima e que compartilha as lutas da vida. E a questão também é por que essa comunhão entre os irmãos é algo tão importante, tão essencial para a vida da igreja. Primeiro, porque o método de transformação de Deus é a palavra, mas é também a comunhão. Deus usa pessoas na vida de pessoas no processo de transformação. Isso é discipulado. Eu preciso de você, eu preciso compartilhar com você, eu preciso ouvir você, eu preciso falar com você. Esse é um método que Jesus usa no nosso processo de comunhão e transformação na vida e na jornada. Segundo, porque a comunhão e o cuidado mútuo, eles são mandamentos de Deus. Isso é mandamento de Deus, isso é palavra de Deus, é ordem de Deus. E eu não sei se você já refletiu sobre a quantidade de vezes que Deus manda a gente viver em comunhão. Eu vou colocar alguns textos aqui, vamos ver se vai dar certo para vocês verem isso. Sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Gálatas 5:13. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros. Colossenses 3:16. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Colossenses, aliás, Tessalonicenses 4:18, consolem-se uns aos outros. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros, disponham-se a servir uns aos outros. Aí tem Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que esse nível de relacionamento e vida compartilhada a gente alcança no culto, nos eventos? Que, de fato, a gente precisa investir com mais dedicação em relacionamentos mais profundos? Será que não é isso que aproxima a gente mais desse propósito de Deus, de vidas, de pessoas, cuidando de pessoas e ajudando no processo de transformação? Uma das grandes marcas da igreja primitiva é essa conexão intensa que existia entre esses irmãos no projeto de transformação e vida compartilhada. E, por último, uma grande marca dessa igreja é a transformação que vinha acontecendo na vida desses irmãos. E o texto diz que eles estavam, então, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Eu acho importante essa questão da simpatia de todo o povo, porque traz para a gente uma questão. De qual povo eles tinham simpatia? Eles eram agradáveis aos olhos de quem? E quando ele fala aqui de um povo, ele fala de um povo que está do lado de fora. Esse povo não é o povo da igreja. Ele está falando aqui que a transformação na vida desses irmãos da igreja primitiva, ela era tão intensa, tão poderosa, que a vida deles transformadas por esse evangelho, pelo poder do evangelho, estava impactando as pessoas do lado de fora da igreja. Eles percebem que, de fato, algo novo está acontecendo na vida dessas pessoas. E sabe o que é extraordinário, irmãos? Sabe qual é o maior marketing de Deus a respeito dessa igreja? Não é a música. A gente não está aqui para atrair pessoas para uma música extraordinária. Não é uma pregação que fala para o coração. Não é a estrutura do tempo. Isso aqui não é nada. Tudo isso aqui um dia vai embora. Isso aqui é só o lugar onde a gente se reúne. Mas o maior marketing de Deus a respeito da igreja é a tua vida transformada pelo poder do evangelho. Deus escolheu usar você, como um marte do poder que ele tem de transformar, salvar vidas. O maior marte de Deus é a sua vida. Diante disso, cabe a nós a reflexão. Qual é o maior investimento de uma igreja saudável? Qual é o maior investimento de uma igreja saudável? O que a gente deve colocar como foco? Será que quando a gente olha para esse propósito de Deus de usar a nossa vida transformada como a divulgação do seu reino, será que a gente não tem que investir na formação de discípulos? Será que o alvo de uma igreja maior não é nos tornar a cada dia mais capazes pela transformação da palavra, pelo discipulado, de ser essa manifestação do reino de Deus, aonde Deus tem nos colocado? Na dimensão da vida, para aqueles que estão do lado de fora. Será que isso não é o nosso maior alvo, como igreja saudável? Focar na formação e na transformação de discípulos de Cristo ao ponto deles serem o impacto de uma natureza transformada aonde Deus, o Senhor, os tem colocado. Uma das pessoas que mais tem me feito pensar sobre igreja nos últimos meses e anos da minha vida, entre tantos que eu estudo, é um que eu já citei aqui algumas vezes, que é o Josué Campanha. E eu acho que isso aqui é bem interessante para a gente dar atenção sobre as reflexões. Por quê? O Josué, ele é um mentor de igreja que atua há mais de 30 anos tentando ajudar igrejas de todas as instituições, denominações, grandes instituições que caminhavam para o fim, pequenas igrejas, mas ele ajuda essas igrejas a se alinharem a partir da missão e do propósito de Deus de ser e fazer discípulos. E ele coloca algumas observações que mexem muito com o meu coração quando ele reflete sobre o que é ser uma igreja dentro do propósito de Deus. E a primeira é justamente esse conflito que há de mentalidades, de uma igreja movimento e de uma igreja focada no crescimento dos discípulos de Cristo. E ele diz o seguinte: muita gente imagina que calendário de atividades é planejamento. E ainda chama isso de planejamento estratégico. Aqui ele está falando daquela reunião que a gente faz no começo do ano, onde cada ministério pega um pedaço da agenda, né? E a gente acha que isso é uma estratégia. A percepção dele sobre isso: a única estratégia que existe quando uma igreja monta um calendário com essa perspectiva é de tentar manter os membros ocupados o tempo todo. E ele resume: assim e assim, esses crentes ocupados o tempo todo não terão a oportunidade de refletir sobre a superficialidade da sua vida espiritual. A falta de conteúdo do professor da escola dominical, eu coloquei ali sabatina porque ele é de tradição dominguista, então ele entende que a escola bíblica, o culto acontece no domingo, nós somos sabatistas, nós fazemos isso no sábado. Mas eles não terão a condição, no ativismo, de refletir sobre a superficialidade dos professores da escola sabatina ou até mesmo da falta de base bíblica no sermão do pastor. O que, que o Josué está dizendo para a gente aqui, para a nossa reflexão? Primeiro, uma igreja que é extremamente ativista, ela, por vezes, vai gerar discípulos de Jesus ou crentes que não são capazes de refletir sobre a sua própria vida. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que essa aqui já é a sétima igreja que eu passo como pastor. Não tem uma conexão entre pessoas que são ativistas e pessoas que têm uma vida profunda de relacionamento com Jesus. São coisas distintas. Existem pessoas que são extremamente envolvidas com tudo, com ministérios, e que não têm vida de oração. Não tem quarto secreto. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele fala, sai da multidão e vai para o teu quarto secreto, porque o teu pai quer te encontrar no teu quarto secreto. Mas muitas e muitas pessoas que estão envolvidas no ativismo na igreja não refletem sobre a superficialidade da sua própria vida espiritual. Ou seja, não tem vida devocional, não tem vida de oração, não tem conexão com a palavra de Deus durante a semana. Mas estão entretidas pelos próprios movimentos e agendas que foram criadas dentro da igreja, às vezes por elas mesmas. E uma outra questão que ele coloca aqui é que a igreja ativista não reflete sobre a superficialidade de tudo que faz. Ou seja, a gente não percebe que, de fato, a gente precisa melhorar a qualidade da lição da escola bíblica, começar por mim, daquilo que eu faço. A gente não percebe o quanto o sermão do pastor foi superficial no fim de semana. Por quê? Porque o ativismo nos deixa dopados em relação àquilo que, de fato, é essencial para uma igreja saudável. E ele coloca mais coisas para a gente pensar aqui. Aí ele fala sobre a medição de resultados desses dois modelos de igreja. Ou seja, como uma igreja ativista mede o sucesso. E como uma igreja focada no discipulado mede o sucesso de uma igreja local. E ele coloca assim, ó, a medição de resultados numa igreja com mentalidade estrutural, para ele é ativista, é completamente diferente da medição de resultados numa igreja com mentalidade de processo, de crescimento e maturidade. Qual a diferença? Uma avalia sempre o imediato. A outra, o longo prazo. Uma avalia a participação nas atividades. Ou seja, o sucesso de uma igreja ativista sempre é quantas pessoas vieram, quantas pessoas participaram daquilo que a gente fez. A outra avalia a transformação de vidas e assim por diante. Ah, percebe aqui a diferença de uma mentalidade ativista, de uma mentalidade de igreja focada na formação e na transformação de pessoas? E eu sei que diante disso que a gente está colocando, eu estou concluindo aqui, talvez você diga assim para mim, falar, legal, tudo isso que o irmão falou é bonito, é interessante, mas eu prefiro a outra. Eu sou mais feliz na outra. Eu gosto mais do modelo da outra. Mas eu coloco para a gente refletir. Será que a escolha é nossa? Será que a gente decide isso? Quando a gente escuta Jesus terminando a sua missão na Terra e dizendo assim aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na Terra. Será que ele não está dizendo para mim e para você assim, quem manda nesse negócio sou eu? Quem define o rumo da minha igreja sou eu. Quem deu a vida por ela fui eu. Essa igreja, ela não é a minha igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus, comprada pelo sangue do Cordeiro na cruz. E quem define a prioridade dos nossos caminhos, apesar dos nossos gostos e desejos, é Ele. Amém? É Ele. É Ele. A gente precisa olhar para a missão que Ele nos deu, para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Paulo disse em Efésios 4, meus irmãos, o alvo de Deus para a vida da igreja é Cristo. Que vocês sejam transformados e transformados e transformados até que vocês cheguem à medida da estatura de Cristo. E eu vou dizer para você, não tem plano B, gente. Não há um outro caminho. Jesus não chegou para os discípulos e falou assim, ó, um projetinho de igreja, se você achar legal. Não, ele falou assim, ó, a autoridade é minha. Quem define o caminho do meu povo sou eu. Sou eu. E eu não sei o seu coração. Como eu disse, isso aqui me tira da minha área de conforto, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser igreja do outro modelo, para mim, como pastor, é muito mais fácil. Vai dar muito mais resultado. E muito mais rápido. Sabe, lutar simplesmente para deixar a igreja feliz, sucesso ministerial. E eu sei fazer isso também. Mas o problema é que a palavra de Deus bagunçou minha mente e meu coração. E eu estou sensibilizado com aquilo que Deus está dizendo a respeito do propósito dele para a igreja. E pior do que isso, estou disposto a pagar o preço para lutar para uma igreja que se alinha a partir da missão e do alvo do nosso Senhor. Mesmo que isso dê resultado com o tempo. É isso que foi gerado no meu coração. Essa é a igreja que eu quero criar o meu filho. Uma igreja focada em Jesus. Uma igreja focada na formação de discípulos de Cristo. Uma igreja que enfrenta os desafios necessários por causa da sua fidelidade ao propósito e à missão dada por Jesus. Diante disso, eu queria fechar justamente com essa pergunta para você ir para casa. Assim. Espero que você durma mal essa semana, assim, que você fique perturbado com esse negócio. Mas que tipo de igreja nós estamos construindo? Qual é o nosso alvo como igreja? O que você deseja? Se você, de fato, tem Jesus como centro da tua vida, que tipo de igreja nós vamos lutar para ser? Mas mais do que isso, eu coloco para a tua vida pessoal, que tipo de igreja que você quer ser? Olhando para tudo isso que nós conversamos até aqui, que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de crente, discípulo de Cristo você quer ser? Deus deixou claro de forma persistente. O alvo de Deus para mim e para você é Cristo. É nos fazer semelhantes ao nosso Senhor. Não há uma missão maior e mais extraordinária do que isso. E eu oro a Deus para que eu seja e para que nós sejamos como igreja. Isso que Ele espera de nós. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos lá.